Antropológicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropológicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram e a análise antropológica, visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais fílmicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast Antropológicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido.
Olá pessoal, estamos aqui por um novo episódio da Antropologicas.doc, né? O podcast produzido do Laboratório de Antropologia Visual. Bom, já escutaram algum som, né, deste filme que vamos debater hoje, que é o filme Catu. E aqui conosco está o diretor Alessandro Campos, né? Catu foi lançado em 2009, se erro, Alessandro pode me corrigir, 2019, desculpa. E é um filme realizado, como fala a sinopse, a pedido das lideranças Capur, né? Hoje estamos aqui, eu sou Alex Bailate, estamos aqui com Renato Atias e Diego Rodrigues, né, que vai animar a entrevista. Bom, Alessandro, primeiramente obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Lembro também que o seu filme, né, Catu, ganhou o prêmio como melhor filme etnográfico do Festival de Filme Etnográfico do Recife, né, que é organizado pelo Renato Atias, que está aqui presente, né? E aí pegamos a oportunidade para sublinhar a importância deste festival e também conversar com o diretor de um dos filmes que ganhou. Bom, Alessandro, a minha pergunta é bem geral, né? Eu, como você sabe, sou muito intrigado desta reflexão de fazer filme a pedido, e eu queria te perguntar um pouco, para abrir um pouco o debate, de nos contar um pouco como nasce este filme, né? E, em particular, como você também pesquisador, né, doutorando pesquisador da Universidade Federal do Pará, do Laboratório Visagem, né, qual é a relação entre a produção deste filme e as suas pesquisas etnográficas?
Bem, primeiro agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, revendo grandes parceiros e amigos. Bem, Alex, para te responder essa primeira pergunta, eu te digo que, para eu dizer a relação que tem esse filme etnográfico com a minha pesquisa, digamos assim, que ela foi a primeira aproximação real com o povo carapó mesmo. Porque eu comecei a estar entre os carapó, comecei a pensar essa pesquisa com o carapó antes, ou melhor, eu estive com os carapó antes do início da pesquisa do doutorado. Eu conheci os carapó através do professor Tien Saman, quando ele veio para o primeiro EAVAN, em 2014, eu estava finalizando a minha dissertação de mestrado, que não é em etnologia indígena, é cultura material religiosa. Uns tambores que inclusive, a finalização, digamos assim, dessa dissertação, tem um filme que está saindo agora, que é Um Tambor para a Mata. A gente pode falar um pouco sobre isso também depois. Mas, como eu estava dizendo, eu conheci os Kapó antes de pensar em trabalhar, em pesquisar os Kapó. Quando o Etienne Samã veio para Belém em 2014 para o primeiro EAVAN, que é o Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica, que tu já vieste, que o Renato já veio, ele trouxe uma exposição fotográfica de um acervo fascinante que ele tem, do Kapó, fez uma exposição, e a gente começou a conversar, e ele falou, caramba, eu tenho muita vontade de rever esses meus amigos Kapó, que eu estive com eles em 1981, 1982, na aldeia Grupiúna, na terra indígena, na Autoria Sul, aqui no Maranhão, entre Maranhão e Pará. E eu falei com ele, poxa, Tchê, então bora, eu vou tentar, vou falar com alguns amigos aqui do GEP, que é o grupo de pesquisa que o Renato conhece muito bem, da Sereneida, que faleceu, infelizmente, alguns anos atrás. E eu encontrei alguns amigos e foi até que eu consegui realmente fazer contato com os Kapó, e isso foi crescendo, esse contato foi se estreitando e acabou dando certo essa visita, não mais a Grupiúna, porque a aldeia Grupiúna, que o Etienne circulava e esteve com os Kapó em 81 e 82, não existia mais. Que por uma série de fatores, que é uma discussão interessante até na tese que eu faço, que uma das medidas de proteção do território é esse deslocamento, que o Renato conhece muito bem, esse deslocamento que eles fazem para uma área mais específica, digamos assim, uma área mais estratégica de proteção do território. E essa aldeia, Grupo 1 inteira, que o Etienne conhecia, acabou indo para essa área onde é hoje a Xigrendá, que é onde acontece essa minha pesquisa. Fiz a primeira visita rápida para conhecer, para saber como era, antes do Etienne, depois marcamos em 2016, não, 2015, que o senhor Etienne foi comigo e a Françoise, sua companheira, e ele fez os pequenos álbuns com fotografias da época. Foi uma coisa muito legal, que inclusive tem alguns filmes que a Françoise produziu. Foi até exibido naquela homenagem da professora Etienne em Natal. Enfim, e desde então eu começo a me aproximar com os Kapó, começo a me aproximar com a pesquisa do Etienne, que ele estudou a mitologia Kapó, começo a me aproximar do acervo fotográfico do Etienne, e me aproximo efetivamente dos Kapó e decido, e passo na prova, logo depois da dissertação em 2014, em 2016, eu começo a fazer a pesquisa de doutorado e acabo decidido trabalhar na pesquisa de doutorado com os Kapó. Esse filme nasce a partir daí, dessa relação do Etienne, o que eu conheço os Kapó. Antes de conhecer o povo Kapó, conheço os Kapó através do acervo fotográfico do Etienne, das histórias do Etienne e dos artigos do Etienne ainda da época sobre a mitologia Kapó, e vou para Xigrendá. E em 2017, quando eu faço esse filme, essas imagens são captadas em 2017, é a minha primeira ida a campo já como pesquisador dos Kapó, com os Kapó. Eu gosto de falar que eu trabalho com os Kapó e não sobre os Kapó. Então, essa minha pesquisa de doutorado sobre as histórias de guerra, meio que retomando essas mitologias, essas histórias que o Etienne consegue pegar algumas, mas num contexto um pouquinho diferente, porque agora eles tratam, claro, mitologia sempre, sempre muito presente, as histórias de guerra, e como que agora eles se adaptam, né, para eles. Uma frase bem interessante que eu ouvi do presidente da associação deles, a associação Tahuri, que eles disseram que agora a guerra é no campo do branco, agora a guerra é na política. Então, como que uma sociedade humana, como diz Etienne, muda, né? O povo tupi, esse povo aguerrido, onde está no ethos deles essa guerra. E eles agora mudam essa temática é guerra ainda, mas agora a guerra efetivamente é no campo do branco, e eles se organizam politicamente para isso. Bem, e uma coisa que eu sempre faço, desde a primeira ida a campo, não, a partir da segunda ida a campo, é levar um projetor, levar uma caixa de som e levar alguns filmes para serem exibidos para eles. E eu penso, o primeiro filme que eu exibi para eles foi aquele filme feito pelo Hans Hofmann, de Darcy Ribeiro, em 1949, se eu não me engano. É um dia na vida do urubu da floresta. Eu sempre que ia, a partir da segunda, terceira ida a campo, eu sempre fazia uma sessão de filmes para eles, sempre cinema indígena. E o primeiro filme que eu exibi para eles foi esse do Hans Hofmann, do Darcy Ribeiro, quando eles fizeram, quando... Na época, fica muito, muito legal a gente ler sobre esse filme feito no Diário dos Índios, né, do Darcy Ribeiro. Ele fala detalhadamente sobre a dificuldade, sobre a umidade que acabava com os filmes e como Hans sofria muito com isso, e o Darcy também. E eu exibi esse filme para ele, foi uma experiência muito boa, muito interessante. A aldeia inteira, praticamente, tem mais de 500 pessoas na aldeia, é a segunda maior aldeia, é a Xingrendá, só pede para Ximborendá, que tem mais de 800 pessoas, na terra indígena Alturia Sul, do povo Kapó. E a aldeia inteira, praticamente, se reuniu para assistir esses filmes. E foram três noites bem interessantes, de muita, muita diversão, muita alegria. Eles adoram, eles se divertem. E isso fica claro, acho, no começo do filme Catu, que a gente consegue ver eles assistindo esses filmes. E, para minha surpresa, ou não surpresa, porque eu imaginei que alguma coisa, enfim, poderia acontecer com essa exibição, lideranças da aldeia, o Ximi, que é o cacique, o Dixin, o Fernando e o Valdir, me procuraram logo cedo lá na nossa, onde a gente dorme, lá no posto de saúde, nosso alojamento, me acordaram e, Alessandro, a gente quer falar contigo. Aí eu, tudo bem. Alessandro, a gente quer fazer um filme também. Alessandro, a gente quer mostrar nossa cultura também, igual os parentes desses filmes que tu mostrou pra gente. E eles viram, nesse filme do Hans Hofmann, de 49, no comecinho do ano 50, que muita coisa que eles faziam naquela época, eles não fazem, ou melhor, não costumam fazer hoje em dia mais. É tipo, o audiovisual tem essa potência, né? Eles acionaram, digamos assim, a cultura através do audiovisual, é o que eu costumo dizer. E eles disseram, não, a gente vai fazer, a gente vai pintar, a gente vai fazer mandiocaba, a gente vai fazer flecha de mamão verde. Para quem assistiu esse filme que eu estou falando, tem até um debate hoje, que me passaram esse link, tem um debate sobre isso hoje. Eles fazem tudo isso. Na concepção do documentário daquela época, né, que é bem diferente do que a gente pensa hoje. Mas eles fazem isso, tem uns jovens que ficam flechando mamão verde, mamoeiro, eles vão para buscar mandioca na roça e tomam banho no garapé, enfim. E eles viram que eles não costumam mais fazer tanto aquilo. Eles me disseram, Alessandro, quer fazer isso, igual como a Anacampucu fazia. A Anacampucu é o grande amigo do Darcy Ribeiro do período, e ele aparece nesse filme. E o filme nasce desse desejo. E eu tinha levado uma câmera, sorte que eu tinha pedido um microfone emprestado, e eu tive um problema muito sério nesse período para fazer esse filme, porque eu tinha comprado um cartão de memória, que o meu tinha dado problema, mas ele não era classe 10. Ele na hora de filmar, em Full HD, na câmera, ele gravava 10 segundos, quase sempre, gravava 10 segundos e travava, e dava o stop, parava de gravar. Muitas cenas eu perdi por conta desse problema do cartão de memória. Mas, enfim, o filme nasce a partir desse desejo, como eu já tinha conversado, né, Alex? É um filme encomendado. Eles chegaram comigo, claro que eu tinha feito, antes deles pedirem, aquelas primeiras imagens, são das primeiras imagens sendo exibidos filmes na Uhuru. Mas o filme nasce daquele jeito, daquela forma como vocês já assistiram, a partir do pedido deles. Alessandro, a gente quer mostrar. A gente vai fazer mandiocaba, a gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai flechar uma mão verde e tu vai filmar isso e vai mostrar. E vai mostrar para todo mundo um pouquinho da cultura capó também. E é assim que nasce o filme.
Vamos, Xalaguinho. 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 Vamos, Xalaguinho.
filho da mãe. Olha aí, Adão.
Alessandro, tudo bom?
Tudo bom, Diego?
Assim, eu queria que tu explicasse também como é que foi a tua aproximação, né, com o acervo do Etienne Samain, que é tipo, um dos maiores antropólogos, né, um dos fundadores da antropologia visual brasileira.
Sem dúvida.
Eu queria que tu explicasse um pouco nessa tua aproximação com esse acervo.
Tá. É um privilégio muito grande eu ter essa aproximação. Ele é meu co-orientador de tese, professor Etienne, um grande amigo, um ser humano fantástico. Eu posso lhe dizer que eu não conheço apenas o pesquisador Etienne, que, através do livro, eu conheço o ser humano, a pessoa Etienne. Eu já tive o prazer de passar uns dias com ele na Bélgica, lá na casa dele, em Atre. Ele é uma pessoa, enfim, é um amigo muito, muito querido. Bem, essa aproximação se deu, como eu comecei a falar um pouquinho agora, a partir do primeiro EAVAN, nosso Encontro de Antropologia Visual da América Amazônia, em 2014. O Grupo Visagem nasce em 2013, e em 2014 a gente tem essa ideia de fazer um evento. Aí eu digo, caramba, se a gente vai fazer um evento, e a gente é meio cara de pau para começar a fazer, a gente estava engatinhando nisso tudo. Aí a gente pensou, caramba, vamos pensar nos grandes nomes da antropologia visual. Vamos começar logo. O máximo que a gente pega é um não. E, para minha surpresa, eu peguei o e-mail do Etienne, mandei um e-mail para ele, e eles começaram a conversar. E, ao mesmo tempo, no mesmo período, ia ter um primeiro encontro de internacional de antropologia visual, eu acho que era na USP. Eu acho que era a Rose que estava organizando. E ele me falou, poxa, eu estou num dilema, Alessandro. Eu recebi esses dois convites, só que tu convidou primeiro, mas eu vou pensar, e ele pensou nessa exposição que lembro muito bem do título, que é As Vozes que se Devem Ouvir, uma exposição fantástica, com algumas fotos do acervo do Etienne, e ele acabou vindo para cá, acabou vindo para Belém, e a gente acabou fazendo muitas coisas legais aqui. Renato veio para o primeiro EAVAN também, foi um dos nossos grandes convidados. Eu costumo dizer que a gente tem muita sorte aqui no nosso grupo Visage, que a gente sempre se aproxima de pessoas muito especiais, de grandes referências, e a gente acaba virando amigo, e eu só tenho a agradecer com isso. E o Etienne é uma dessas pessoas. Bem, ele traz esse acervo, essas fotografias impressas, com muito carinho, a gente exibe lá no prédio do Vadião. Renato visitou essa exposição, muito bonita. As imagens... Era uma exposição fotográfica e tinha, para quem não sabe, o Etienne também coletou no grupo, no programa Pro Memória, no tempo que ele estava em Natal. Ele gravou um LP com músicas, capó, de pajé e de flauta. E agora vocês imaginem, uma galeria pequena, mas bem, bem, bem charmosa, aqui do prédio Vadião da UFPA, com as fotografias capó, que as fotografias tão sensíveis do Etienne, geralmente retratos, tocando essas músicas e está passando numa tela de LCD, que a gente conseguiu, uma de 32 polegadas, esse filme do Hans Hofmann. Essa foi a exposição do Etienne. Linda, apaixonante, enfim. E a gente começou a conversar, a gente acabou ficando muito amigo, eu e o Etienne, o que eu tenho um orgulho muito grande. Bem, e a gente começa a conversar mais sobre essa visita dele à Grupo Una, rever os amigos deles, que como eu falei agora há pouco, acabou virando a aldeia Ashgrendá. E a gente começa nessa busca rígida, como eu conto essa história na minha tese, estou contando essa história na minha tese, que deve ficar pronta esse ano, se Deus quiser, está bem atrasado até. A gente acaba se aproximando, aí eu passo na tese, emendo a mestrado com doutorado. A ideia inicial do doutorado não era essa, com os capó, era continuar no acervo, mas alguns problemas que aconteceram com o acervo, com acesso ao... Eu queria continuar a minha pesquisa na reserva técnica da UFPA, não mais com a cultura material religiosa, mas sim com o acervo fotográfico de os negativos que o professor Arthur Napoleão Figueiredo, que o Renato conhece, existia, e eu pensei que com essa sei lá, batuta já de doutorando, eu conseguiria ter acesso a isso, mas acabou, enfim, esse acervo desapareceu, esses negativos. Enfim, é um problema interno da UFPA que eu não vou entrar em detalhes agora. E eu acabei me aproximando com os Capó e eu conversando com o Etienne. Caramba, vamos... E eu comecei a ter acesso ao acervo do Etienne, ele me mostrou as fotografias dele, acabei visitando ele em Campinas, passei alguns dias, eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, e eu fui visitar Etienne em Campinas. E ele me faz... A gente conversando, surge essa proposta de trabalhar com os Capó, trabalhar com uma parte do acervo do Etienne, trabalhar com os diários. Outra coisa que eu tenho em mãos aqui são os diários de campo do Etienne, que são relíquias também, que são obras-primas. O acervo fotográfico do Etienne, ele também me deu, que eu estou digitalizando, já digitalizei mais da metade, as fitas cassetes da época, eu estou digitalizando isso, passando para digital, enfim, são umas fitas cassetes tão mofadas, tão problema de... Enfim, são mais de 30 anos já guardados, mas é tipo uma revisitação, né? É uma revitalização disso tudo, desse acervo. Então, o acervo do Etienne foi o meu trampolim, foi onde eu mergulhei para conhecer os Capó. Ao mesmo tempo, surgiu esse convite, essa proposta junto com ele, conversando com ele na casa dele, e de onde a gente ia. É uma história bem bacana, porque é diferente, aí você já tem uma outra discussão de Rapaport, do próprio Basco, de pensar um problema de uma dissertação, um problema de um TCC, um problema de uma tese, não nos corredores da universidade, mas pensar junto do povo de que tu queres estudar, com quem tu queres estudar, sobre o quê, o que interessa a eles também pesquisar. E é como surge essa ideia da tese. A tese surge no campo. Surge, claro, os Capó, alguma coisa da história do povo Capó. Já tinha pensado nessa continuação de pensar essa história de guerra, que o Etienne tem uma grande história de guerra de Itapuã, que acabam alguns parentes brigando entre si, que não se reconheciam em parentes, enfim, uma história longa e um pouquinho complexa, que tem que dar uma destrinchada, eu estou trabalhando nela agora com a ajuda do Gustavo Godoy e do André Sanches, que a gente está trabalhando nessas traduções. E a partir disso tudo, a tua pergunta foi essa, a minha aproximação com o acervo do Etienne foi isso. Eu me aproximei do Etienne, conheci o Etienne pessoalmente no EAVAN, me aproximei do Etienne com esse desejo de trazê-lo ao reencontro dos seus amigos Capó. E quando eu consegui fazer isso, essa articulação toda com a FUNAI, com o Geraldo, foi quem eu conheci primeiro, que era uma criança, essa história é bem legal, e tem uma fotografia do Geraldo criança. E quando o primeiro Capó que eu contactei por telefone, o telefone que conseguiram para mim, pelo JEP, que era Steinbeck, são muito próximos dos Capó, foi Geraldo. Depois, quando eu falei com o Geraldo, eu falei, Geraldo, tem um professor, um amigo nosso, que ele quer rever os amigos dele, que ele fez uma pesquisa em 81, 80, no Grupo Iuna, professor Etienne. Aí ele falou, Etienne, eu lembro de Etienne, Etienne levava bombom pra gente, eu lembro de Etienne. E é muito legal essa história. E eu lembro do Etienne, claro que sim, vamos levar. Ele estava em Paragominas, ele falou, não, me liga mês que vem que eu vou para a aldeia. Aí eu acabei encontrando com ele em Paragominas, que é um município aqui próximo de Belém, 300 e poucos quilômetros. Encontrei com ele no hotel, aí a gente começou a articular e começou a se aproximar e começou, desculpa, a esse desejo do Etienne de encontrar seus amigos de 30 e poucos anos atrás, começou a se concretizar. E esse encontro do Etienne com os Capó, Etienne com o acervo fotográfico, foi... Esse encontro todo fez com que eu decidisse trocar de tema da minha tese, com esses pequenos problemas que aconteceram na UFPA, e mergulhar nesse mundo da etnologia, que também me apaixona muito. Sempre tive vontade de trabalhar também com etnologia indígena e, claro, com Etienne, com o seu acervo, e essas histórias de guerra. E essa história bem, a gente tinha esse pensamento, história de guerra, vamos coletar de novo, vamos conversar com eles, vamos falar com os velhos, vamos falar como é que está essa mitologia, como é que estão essas histórias correndo ainda hoje nas aldeias Kaapó, e vamos pensar como é que a gente vai articular isso como um problema de tese, como é que a gente vai pensar isso. E surge, conversando com o Iracadil, na época ele era tesoureiro da associação, e hoje ele é o presidente da associação, Iracadil, e fala, aí a gente sempre conversava, poxa, e aí, como é que tá as guerras, aí, a história de guerra que vocês contavam, como é que vocês contam, e aí surge no campo, isso eu mergulho muito disso. Aí ele fala, é Alessandro e Etienne? Não, ninguém faz guerra mais como antigamente, ninguém mais faz guerra com arco e flecha, nem com tamarã. Hoje a guerra é na política, hoje a gente tem que saber fazer guerra no campo do branco, porque é lá que a gente resolve as coisas. E aí é que está essa virada, né? É aí que está a questão da... Claro, a história de guerra ainda tem essa história dos grandes guerreiros, ainda sabem fazer as poções mágicas para alguém quando nascia um menino. Desde quando ele nascia, já começava a fazer umas poções para ele virar guerreiro, fazia miniaturas de arco e flecha. Isso tem na literatura, tem muito, muita coisa sobre isso. Bem, eles são... descendente do grande povo Tupi, e o ethos de guerra dele é bem forte ainda, mas agora de um outro viés, de uma adaptação, digamos assim. E é isso, Diego, eu acho que eu respondi a tua pergunta, essa aproximação se deu dessa história um pouco longa, um pouco complexa, mas com muito prazerosa e que me deu e está me dando muita alegria.
Alessandro, é um prazer imenso estar com você aqui.
Ah, prazer é meu, Renato, sabe disso.
Prazer. Conversando sobre Catu, e Catu tem muitos lados, né? Quando a gente olha o Catu, a gente percebe vários lados, e é um filme que coloca a gente nesses diversos lados. Evidentemente, se a gente percebendo um pouco dessa história que você contou agora, né? É bem baseado nessa relação beligerante, né, dos Kaapó em relação à sociedade nacional. Quer dizer, já Darcy Ribeiro já falava isso com grande maestria, né? Uhum. E, se bem que era um outro contexto, né? Foi bom escutar você agora, porque eu fiquei interessado se você pudesse comentar, discutir, né? Evidentemente, é parte do teu grande assunto, da tua tese de doutorado, mas eu queria puxar mais para o filme, né? Mais para o filme, uhum. No sentido de você mostrar para nós, né? Evidentemente, a gente percebe, não foi um filme feito em um só momento, tem imagens de diversas viagens, tem um momento mais concentrado que a gente percebe, e tem outros momentos, né? A construção dessa narrativa fílmica, né? Como é que você envolveu os Kaapó e como é que você busca construir essa narrativa diante de tudo que você tem, da infinidade de dados etnográficos e dados de arquivos, né? Como é que você vai construir essa narrativa que está redonda, que está bem resolvida no filme, né? Então, é um pouco, vamos olhar o trabalho do Alessandro dentro dessa construção fílmica, da narrativa fílmica, junto com os Kaapó, né? Porque eles estavam lá envolvidos, né? Desde o nome até, né? onde é que começa e onde é que termina, e quais são os principais eventos que você faz nessa construção da narrativa fílmica.
Tá. Como eu falei, eu tentei fazer nessa narrativa, nessa montagem, o que aconteceu de verdade. Eu tentei fazer na narrativa como a pessoa que estiver assistindo mais ou menos entendesse como o filme nasceu. O filme nasce. As primeiras imagens são das pessoas assistindo, né, na Uhu, os filmes à noite. aquelas imagens são das três noites, depois eu selecionei as melhores, as crianças envolvidas. É, não traduzi, foi uma opção também, a quem já começou, né, vai lá na Mostra Arandu sobre isso, enfim. É, eles assistem à noite. Eu pensei, como é que eu vou fazer, como é que eu vou tentar mostrar esse filme? É, primeiro, quando eu montei esse filme, eu pensei nesse filme, eu pensei sem muitas pretensões, Alex sabe disso, de festivais, de circular, isso eu montei, eu pensei em fazer um filme para eles. Tanto é que muita gente, principalmente no cinema, torce o nariz e vai dizer, que filme grande, para que esse tamanho de filme? Eu tenho um amigo que é o Márcio, que ele geralmente me ajuda a montar as coisas, ele não foi ele que montou esse filme, foi Moisés. Moisés, ele só fazia o que eu pedia. Se eu pedisse para o Márcio, ele ia, não, corta aqui, ele fala que ele era o rei do teçado. Ele sai cortando, porque é do cinema. Para ele, tem muita imagem, mas ele está começando a entender agora o que é a imagem para a gente da antropologia, para nós da antropologia, o que é a potência etnográfica da imagem. Então, eu tentei montar esse filme não me preocupando com o tempo. Aí eu lembro da Eneida, né, Renato? É o tempo do índio. Eu tentei realmente montar esse filme no tempo do índio, sem me preocupar de ficar grande, de ficar cansativo. É, eu tentei, na minha narrativa é, à noite, eles assistem. Assistem os filmes. É, eu tento mostrar a alegria deles assistirem um filme, de como eles se envolvem nos filmes, como eles se divertem. Muito, eles se divertem muito com os filmes. Eles têm uma coisa tão legal, os Capó, que quando eles veem uma coisa que eles gostam, eles falam, hey! E eles assistindo a caça, quando aparece o veado, eles gritam muito. Quando aparecem as mulheres, eles gritam muito. Quando aparece uma coisa engraçada, eles gritam, eles riem muito. Então, a narrativa é mostrar o mais próximo possível do que aconteceu, do que estava acontecendo. Então, o filme começa, eles assistindo o filme. Claro, não tem a imagem deles conversando comigo, porque eles me pegaram de surpresa de manhã, e mesmo assim não ia pedir para repetir. Uma das coisas que eu acredito também, aí já vem McDougall, que ele fala que nunca repita, nunca peça para repetir alguma coisa. Sim, e aí vai deixar de ser etnográfico, né? Então é isso. Eles conversam comigo, eu aceito, a gente começa a sentar, e naquela manhã, e logo depois, eles, à noite, acontece aquela reunião. A noite falou, tá bom, Alessandra, à noite a gente faz reunião para decidir como é que vai ser. E tudo para isso é reunião. Nada é decidido num cantinho. Tudo é na Uru. Então, à noite, a gente vai. 6 horas. 6 horas. Tá. Aí eu cheguei lá e comecei a filmar. Falei, não, Alessandro, ainda não. Não filma ainda. A gente já está conversando. Aí eu, tá bom. Aí eu desliguei. Aí eles começam, aí vai. Aí depois de mais de 2 horas, aí, Alessandro, pode filmar. E aquelas imagens da reunião, eu já posso filmar. Aí eles já estão acertando os últimos detalhes. Na roça de quem vão pegar a mandiocaba, quem vai buscar o urucu, e os detalhes de como vai ser. Aí eles me perguntaram, olha, a gente vai fazer mandiocaba. É muito gostoso. Mas tem uma coisa, precisa de carne. A gente tem que comer carne com mandiocaba. Aí eu falei, como é que faz então? A gente precisa de carne. Tá. Tem que ter dinheiro, Alessandro, para comprar carne. Aí, tá bom. Quanto dá? Eu acho que foi R$200 eles compraram. Na época era R$10 o quilo da carne com osso. Isso foi 2017. Eles compraram, foram lá e compraram 20 quilos de carne. Tanto é que o Dikishin fala lá na rua, ele fala, daqui a pouco a gente vai lá resolver a carne, né? E vai ser muito bonito. Aí, à noite, eles se resolvem, fazem a reunião, pensam no roteiro deles, tanto é que o roteiro é deles. De Kishin, do Fernando, do Valdir, do Chimi. E eles decidem como é que vai ser o filme. Tá. E amanhece. Acaba e amanhece. Amanhece, que horas? Amanhã vem 8 horas aqui para o Uru. Aí eu chego lá e aparece que a gente está conversando. Aí o de Kishin fala que vai na rua resolver a carne. Aí fala como é que vai ser. As mulheres vão dançando para cá e a gente vai dançando para cá. Vai ser muito bonito. Você vai filmar, vai ser muito bonito. Aí decidem, aí começam a acertar as coisas, a gente vai para a roça, essa é uma das minhas partes favoritas. Onde é a roça? É longe? Não, é bem aqui. Aí eu não botei um sapato, botei um chinelo de couro que eu tinha. Foi uma péssima ideia, que eu criei um calo enorme no pé. É um pouco longe, uns 3 quilômetros da aldeia, a roça do Valdir. A gente vai, acompanha, vai com um cachorrinho atrás da gente, aí arranca a mandiocaba e volta com a mandiocaba e deixa lá. Bora almoçar. Almoça. A minha narrativa é essa, Renato. Eu tento fazer a narrativa do jeito que aconteceu. Essa foi minha preocupação. Aí vão fazer o fogo. Aí aparece o pessoal fazendo fogo. Tem a divisão, né? Bem clara a divisão de tarefas ali. Os meninos vão na bicicleta pegar a madeira. As meninas vão fazer o fogo. Aí vão ralar, vão descascar. Aí as crianças se envolvem. E os adultos, os homens, já dão uma afastada. Aí nisso só entra as mulheres e as crianças para fazer isso. Aí aparece o nonato. Aí começa a ferver mandiocaba. Aí começa aí o Fernando, que é um das lideranças e um dos roteiristas, tiveram a péssima ideia de pegar aquele microfone, uma qualidade horrível o áudio, né? Que eles começam a chamar. Eles falam, venham para cá, traga seu arco e flecha, traga suas plumagens, venham para cá. É isso que ele está falando naquele áudio, está fazendo um chamamento, né? Chamando as pessoas para lá. Aí aparece o Tampi. O Renato sabe que Tampi morreu para, né, essa Covid, que é um grande contador de história, aquele velhinho que aparece fumando com o arco e flecha embaixo do braço. Aí o pessoal aí fala, não é para se pintar de jenipapo, é para pintar de urucu. Jenipapo eles aprenderam a pintar com os tembé. E cultura, capó, é urucu. Por isso que eles disseram, só pinta de urucu, ninguém pinta de jenipapo. Capó é urucu. Aí por isso cada um vai, pega seu urucu, já se pinta. Aí vai pegar o mamão verde, espeta lá, cada um pega seu arco e flecha e começa a brincar de mamão verde. E começa a dançar, e eles cantam, e eles dançam, e eu não consigo pegar uma parte bem bacana que eu acho que ficou faltando, não sei se vocês sentiram falta disso, que é a hora que eles vão comer. Não deu tempo, porque enquanto eu descarregava o cartão, eles estavam comendo. E eu não vou dizer, pode parar de comer que eu quero gravar isso. São coisas do campo mesmo. Então, eu sinto falta dessa imagem. Foi uma festa muito legal. Eles se reuniram, foram comer. Eles assaram a carne, já trouxeram a carne assada. Eles assaram na casa do Chimi, lá no quintal da casa do Chimi. Eles trouxeram a carne assada e comeram com a mandiocaba, que é uma bebida doce. E uns pedaços de inhame dentro. Eu comi, é uma delícia. Uma delícia. E eles cantam, eles dançam, e as mulheres cantam e dançam também. E o Chimi, aquilo já é no outro dia, no dia seguinte, que eles falam, que eles querem dar o recado deles, né? Isso é no dia seguinte, que eu boto no tripé, aí eles discutem, conversam o texto, o que é que eles vão falar. Aí o Chimi fala da língua, aqui, fala o nome da aldeia, aqui o povo capó, queria mostrar para vocês. O que eu quero... Aí tem uma parte que até o Gustavo traduziu para mim depois, que ele fala, essa imagem é para correr o mundo, para o mundo conhecer os capó também. Aí depois ele fala, bom dia, fala português agora, aqui é o Chimi, cacique da Xingrendá, a gente está fazendo essa foto, que ele fala foto porque ele vê a câmera, porque a gente filma com uma câmera, né? E é por isso que ele fala foto, mas é a filmagem. Então aqui fez essa foto para mostrar para o povo capó, como são nossas coisas, e catuari, que é coisa muito boa. Aí acaba, o filme acaba assim. Então é isso, Renato. A narrativa é exatamente essa história. À noite assistiram, depois eles fizeram a reunião para decidir como seria o filme, vai na roça, traz a mandiocaba para ralar e para cozinhar, voltam, começam a se pintar, começam a brincar de arco e flecha, numa mão verde. E essa montagem, essa narrativa, exatamente do jeito que aconteceu. Eu tentei me aproximar o máximo possível nessa narrativa da sequência. Tudo isso aconteceu em 3 dias. Então, essa é a sequência. Assistiram os filmes nos primeiros dias, decidiram fazer o filme, fizeram reunião para decidir como seria o roteiro. No dia seguinte, já vai para a roça, faz a mandiocaba, canta, dança, se pinta, brinca na disputa do arco e flecha de uma mão verde. E depois acaba. Aí no dia seguinte, eles querem finalizar mandando o recado. Então é dessa forma. E eu tive essa preocupação de aparecer todo mundo. Eu não tive, eu repito a dizer que eu não tive preocupação com o tempo, são mais de 50 minutos do filme. Se tu der para alguém do cinema para montar, ele vai montar isso em 15 minutos no máximo, mas a intenção não era essa, a intenção é realmente fazer com que eles ficassem satisfeitos. E eu, logo depois que eu finalizei o filme, mostrei para eles, já, todos eles já têm, tá no celular deles, eles assistem de vez em quando, eu mandei mensagem, quem se ganhou o prêmio, eles ficaram muito felizes mesmo, e eles gostaram do filme, gostaram do jeito que está o filme, eles aprovaram, e é isso, e eu estou muito feliz do filme estar tendo essa repercussão e ganhar esse filme no Festival do Recife, que para mim é uma alegria imensa e absurda.
Eu acho que você colocou muito bem essa questão do trabalho colaborativo, né? Da maneira colaborativa de elaborar uma narrativa fílmica, né? Que tem as suas vantagens, né? No sentido de você construir essa narrativa, né? E construir conjuntamente, né? E tem a vantagem também de você mostrar algo bastante original, no sentido da relação que eles têm com as coisas em si. Eu acho que isso foi muito positivo. E a gente percebe também isso na narrativa fílmica.
Que bom. Fico muito feliz com isso, Renato, de verdade.
Uma das coisas que é interessante na proposta, na tua proposta, é de fazer junto com o Scarpó essa realização fílmica, né? E para nós que estamos de fora, que não conhecemos, né, toda a realidade Carpó, o que seria muito interessante se você pudesse colocar para a gente como é que eles estão utilizando este filme nas aldeias, na escola, em vários lugares, como é que eles utilizam esse filme entre eles mesmos. Né? Se você pudesse dar uma como é que está sendo, seria muito interessante.
Uhum. Quando eu voltei em 2019, foi quando eu finalizei o filme, voltei lá e mostrei para eles, eles gostaram muito. Primeiro falei, olha, eu sempre vinha conversando, e eles cobravam isso pelo WhatsApp. Depois, em 2018, eu acho, a aldeia começou a ter energia elétrica e logo depois teve internet. Aí eu peguei o WhatsApp de várias pessoas lá e eles ficavam, Alessandro, cadê o filme? Está montando, já está quase pronto. Alessandro, mostra aí. Aí eu mostrava algumas cenas para eles. Ah, tá ficando legal, tá ficando legal. Não vai esquecer daquilo. Não, tá bom, vai entrar tudo, pode deixar. Mas eles só assistiram o filme inteiro mesmo em 2019, quando ele ficou pronto, quando eu voltei lá. Antes desse pandemônio, né? Eu acho que foi julho de 2019 que eu voltei lá e mostrei o filme inteiro. Aí falei, olha, o filme tá pronto. Vamos assistir lá na Uhu. Aí a gente fiz o mesmo aparato, botei o plástico branco. Esse plástico até ficou lá, já está preparadinho lá, está enroladinho lá na Uhu. Levei o projetor, levei a caixa amplificada e exibi. Foi muito legal ver a reação deles, se vendo. Era isso que eles queriam. Quando eles viam o filme dos parentes, dos outros parentes, eles perguntavam, que povo é esse, Alessandro? Eu dizia, olha, isso aí é Chavante. Ah, isso aí é Bacaxali. É. Aí mostrava o filme também do Ivan Sancarelli, né? Daquelas histórias lá do... Enfim, dessa circulação. E eles se viam. Aí eles, olha... Aí ele falava, tá parecido com aqueles filmes que a gente via? Tá. Tá bom? Tá. Tá gostando? O que, é que você tá achando? Não, Alessandro, tá muito bom. E eles riam muito um do outro. Riam das situações, daquela bicicleta que quase vira por causa da madeira. Eles riam muito por causa disso. Riam daquela parte, eu adoro aquela parte que a cachorrinha sai correndo atrasada na trilha. Eles se divertem muito. Aí depois que acabou, todo mundo riu, todo mundo assistiu. Aí eu reuni com os quatro, com o Chimi, o Fernando, o Diquixi e o Valdir. E o que vocês acharam do filme? Era isso que vocês imaginavam? Não, tá muito bom, Nessan. Posso finalizar? Pode... Não, tá bom, é isso mesmo. Aí eu transformei ele em menor, né, para poder caber em celulares. Eu botei no Premiere, botei uma resolução bem mais baixa, para ficar bem mais leve. E espalhei para eles no celular. Eles, a maioria, tem no celular, na aldeia, e ficam se assistindo o tempo inteiro. E é uma coisa interessante isso. Aí já havia outra discussão, né, Renata, sobre o que fazer com acervo, o que fazer com áudio. E tem uma preocupação que eles estão me cobrando muito, aí já não é mais do filme, mas é uma outra coisa, tão importante quanto, ou mais, que foi a morte do Tampi. Eu tenho muitas histórias do Tampi gravadas. O Tampi, que é um velho contador de história, muito sábio da aldeia, que morreu de Covid, 30 de maio do ano passado. Dia do meu aniversário, eu recebi a mensagem, 30 de maio do ano passado, que o Tampi tinha morrido de catarro e de Covid. Era de Covid, depois confirmaram que era Covid. E eles ficam me cobrando esses áudios. Eu estou separando os áudios. Cadê? Manda a história do Curupira que o Tampi te contou. E ele era o maior contador de história. Então, essa circulação e essa apropriação dele do audiovisual é muito presente em Axingrendá e é muito presente com os Kapó. Eles pedem, eles querem e eles gostam muito disso. Então, essa circulação do filme é muito forte entre eles. Eles passam para outras pessoas. Isso já atravessou, já está circulando, já circulou a terra indígena, a Turiaçu, que é dos Kapó. Eu acredito que dificilmente alguém ainda não assistiu esse filme Catu, entre eles. E eu mandei mensagem, que foi vencedor, foi premiado. Se vocês virem no Instagram da Associação Kapó Tahuri, do Rio Gurupi, eles postaram, eu mandei para eles, postaram que o filme foi vencedor e eles ficaram muito felizes com isso. Então, a circulação do filme é essa. Eu acho que se não for para fazer isso, é melhor nem fazer, né? Essa discussão que a gente faz, né, Renato? Sempre fez. Se não for para circular entre eles e de uma forma que os agrade, peraí, então a gente está fazendo alguma coisa errada com o que a gente pensa em ser antropologia visual, por favor. Então, eu posso te garantir que eles gostaram muito e está tendo uma circulação, desde quando ele ficou pronto, entre eles, de uma forma muito, muito, muito profunda e muito, muito próxima deles, sim. Isso me dá muita alegria de dizer isso.
Bom, Alessandro, muito obrigado, né? Em particular, para mim é bem interessante escutar também sobre esse processo de circulação das produções, né? E o meio de difusão através de grupos, né? Exportar o filme em um formato mais leve, que novamente se contrapõe às práticas do cinema, né? Com a C maiúscula, entre aspas, é muito interessante. Acho que chegamos no final da nossa conversa, né? Lembrando que o link para assistir o filme está na descrição dos podcasts, convidamos todo mundo a assistir, né? E, bom, eu agradeço novamente a Alessandro, né? E vou encerrar este episódio.